Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Onze horas 33 minutos, de volta. Este é o segmento de debate do programa Temática na sua terceira hora. O que acontece é assunto, em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Hoje o programa está aqui disponível, como sempre, né, através dos telefones 3220-9400, geral da emissora. Tem o 3220-9450, 3220-9460. São os telefones que caem direto na produção do programa também, qualquer um dos três. São bem-vindos para que você possa participar, tirar suas dúvidas, fazer perguntas. Tem o WhatsApp que chega direto também no estúdio, 999530616. O tema de hoje, segunda-feira, dia 1º de abril, e é verdade, é sobre a reforma da Previdência. Na semana passada, em especial, ocorreram uma série de mobilizações. Caxias do Sul foi um cenário de bastante politização também, porque não é partidário, mas é político que nós estamos falando, porque tem a ver com as questões que envolvem as cidades, a organização social, e também foi um espaço de diálogo com a sociedade sobre a questão da reforma da Previdência e também a pauta salarial, que elas estão conectadas. Participam conosco nessa mesa redonda, nessa prestação de serviço suprapartidária, Anderson Ribeiro, advogado especialista em direito previdenciário, é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, subseção de Caxias do Sul, o vereador Rodrigo Beltrão, que está presidente, né, da Frente Parlamentar para o debate amplo sobre a PEC da reforma da Previdência, e o David Carnizella, que é diretor-geral do primeiro núcleo do CEPERS. Eu quero permitir aqui que vocês continuem. Nós vimos aqui discutindo sobre várias... O pano de fundo dessa questão social, a questão partidária também, que ficou um pouco atrelada à questão da reforma política, mas ela vem antes, vem uma costura já de um bom tempo, né, doutor Anderson?
Geralmente o debate no intervalo, ele é sempre gostoso, né? E aí nós conversávamos no intervalo, para não deixar o ouvinte fora do debate. E o David foi muito feliz numa das falas dele, quando ele disse o seguinte, eu até vou botar entre aspas, né? Não importa quem você votou, ele disse. E eu concordo 100% com ele, porque essa reforma não é uma reforma do governo Bolsonaro, é uma reforma de nação, é uma reforma de Estado. O próximo governo vai usufruir dela e do próximo depois do que vem também. Então,
vai usufruir ou vai penar.
Ou vai penar, exatamente. Então, não é o caso. Eu votei, se eu sou contra essa reforma, é porque eu sou contra o governo. Não. É longe disso, e até uma frase do vereador Rodrigues, não é uma briga isso, não é um terceiro turno essa discussão. Nós estamos tendo uma reforma e nós estaríamos aqui debatendo, independente do governo que lançasse ela. E tem sido esse o papel da OAB em todas as audiências que nós participamos em 2017, e será também esse o papel da OAB nas audiências que nós vamos participar em 2019. Tentar trazer de uma forma estritamente técnica, né, o que está acontecendo e as mudanças que isso vai gerar. Anteriormente, o David comentou da desconstitucionalização da Previdência. Nós estamos simplesmente assinando um cheque em branco, caso ela passe, permitindo com que o legislador, com maioria simples, aprove qualquer outra situação que mude na sua vida. Por exemplo, hoje nós temos, pela Constituição Federal, garantido o valor mínimo de aposentadoria, isso que é o repasse da inflação. O governo, via a lei complementar, vai dizer, não, num ano em que a economia não estiver bacana, eu vou passar metade da inflação, eu vou passar um quarto da inflação. É isso que pode acontecer. A Constituição Federal hoje garante que isso jamais vai acontecer, mas pode mudar. A Constituição Federal hoje garante que ninguém recebe menos que um salário mínimo. Não. A lei complementar pode dizer não, poderemos ter benefícios inferiores a salário mínimo, como já está propondo agora pelo pagamento do LOAS, da LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Então nós estamos simplesmente dando uma oportunidade com que o governo faça com maioria simples, que é muito mais fácil, são 50 votos a menos, 50 parlamentares é muita gente a menos, o que ele bem quiser. Aí nós temos a questão da capitalização, que também é um problema. Hoje nós temos 30 países que aderiram à capitalização, desses 30, 18 já voltaram atrás. Né? 18 já voltaram. Será que nós estamos falando de mais de 50% dos países que aderiram à capitalização já não querem mais ela? Por que será? Aí nós vamos ver quem são os países que têm capitalização. Aí nós vamos ver países de primeiro mundo, Suécia, Dinamarca. Tá, mas e os países que se equivalem ao Brasil? Aderiram à capitalização, está dando certo a capitalização? Nós temos nosso vizinho aqui do lado, que não. Que não. O Chile já voltou atrás, está tentando voltar atrás, porque a situação da capitalização do Chile não deu certo.
Sabe que desde que o Paulo Guedes entrou como ministro, sempre se fala no Chile. Acho que nunca no Brasil se falou tanto no Chile, né? Então, assim, acho que é importante as pessoas irem atrás dessas notícias, do que está acontecendo no Chile hoje. Hoje mesmo eu vi no jornal uma notícia sobre isso. Então, existem mobilizações lá contra a reforma que foi feita lá atrás, no Pinochet, e também algumas mudanças que foram feitas pelo Piñera. Então, assim, é importante ver esses exemplos que existem no mundo de coisas que deram errado e que agora estão sendo propostas aqui, e a gente não pode embarcar nessa. E em cima disso, até do que tu colocaste sobre a questão dos sindicatos, né? Amanhã vai ser feito um debate sobre a contribuição sindical, enfim, sobre o financiamento dos sindicatos. É óbvio que quando se tirou a contribuição sindical, já se pensava numa facilidade maior para passar esse tipo de projeto, quando você não tem uma oposição social, né? Os sindicatos fazendo seu trabalho. Então, assim, ser contra o sindicato é como um humano ser contra os direitos humanos. Então, um trabalhador sindicalizado ser contra o seu sindicato. Acho que isso é o maior erro que existe. A gente, e eu falo como um sindicato de professores, a gente está ali para ajudar, para dialogar, para saber os seus direitos, seus deveres também. Então, assim, o sindicato ele serve para fazer a luta social. Não é só uma luta política, é uma luta social sobre os futuros de uma nação. E é importante que a gente faça o alerta, o sindicato está fazendo isso, a gente teve uma plenária do Cristóvão de Mendonça na sexta-feira passada, que foi patrocinada pelo CEPERJ de Porto Alegre. Então ali a gente teve a comunidade participando também dessa plenária, a gente teve o ato no dia 22 ali na praça. Então o sindicato está fazendo o seu trabalho, tentando mostrar para a população quanto perversa é a reforma da Previdência.
Olha, são 11h40, quero aproveitar aqui a presença do vereador Rodrigo Beltrão sobre essa questão. Alguns ouvintes começam a se manifestar aqui e as manifestações são sempre muito parecidas. Cada vez que a gente traz esse assunto da reforma da Previdência, alguma pauta que tenha a ver com a questão política do Brasil, não partidária, mas política, deixa bem claro a diferença entre uma coisa e outra, né? E as pessoas fazem aquela comparação, né? Que a reforma da Previdência, ela mexe muito com o direito do trabalhador categorizado, né? O trabalhador mais simples. Mas que aquelas aposentadorias especiais, como é o caso, por exemplo, aposentadorias de governadores, presidentes, que é bem reduzido o tempo, os altos salários no judiciário, a categoria dos políticos também, deputados e assim por diante, as pessoas ficam com aquela sensação, eu não entendo e é imoral, por mais que seja legal, é imoral. O que dá para a gente refletir no momento em que se discute a reforma da Previdência? O pano de fundo é a descrença política, é um Estado corruptível, e essas questões que envolvem esse não entender de como as coisas funcionam no Brasil. Por que, que é dessa maneira, vereador?
Olha, eu lembro daquela frase do Jucá que dizia que era um grande acordo com o Supremo, com tudo. E eu acho que é isso que está acontecendo, porque nós tivemos agora, final do ano passado, um aumento aprovado pelo Senado do Judiciário de 16%. 16%. Né, num país...
Imoral, no mínimo imoral, dá pra
gente dizer isso. Sim, imoral, mas... claro que a gente sabe que não existe milagre, né? As coisas não acontecem da noite pro dia, enfim. Eu espero que é um processo paulatino de conscientização da população, mas me parece que o judiciário ainda é intocável, né? Com toda essa veneração de parte da população, também pelos militares, também ficam de fora e nós estamos numa república. República é a coisa é pública, todos são iguais perante a lei, e essa reforma não está tratando de uma reforma de um Estado republicano. Então aí já está um grande problema, né? Nós vamos criar castas no Brasil. Nós vamos ter os trabalhadores, né, que por exemplo, pega um trabalhador lá do Norte.
Vai criar, já não está criado, né? Vereador? Já não é assim?
Não, já está assim, mas vai aprofundar isso, né? Quando eu falo, por exemplo, falei no bloco anterior, desse arroxo do salário mínimo, por exemplo, isso é empobrecimento.
Vai ficar mais
negativo. Vai ficar. Entendimento. Vai ficar mais.
O José Maciel, para incrementar aqui, vocês vão respondendo conforme vocês entendem. O José Maciel mora no Forqueta, ele também ligou para cá, fez questão de se manifestar e ele faz uma consideração em formato de pergunta. Os altos salários dos aposentados do funcionalismo público vão ser reduzidos ao teto do INSS ou vão continuar como estão nessa proposta de reforma?
Não, mas só para responder rápido, assim, ó, o funcionário público, assim, ó, qualquer um que for pelo regime da Previdência vai ter o teto ali de 5 mil e pouco, 5.500. Os servidores que se aposentam acima disso é porque tem regimes próprios, né? Como no município, por exemplo, não é o INSS que vai pagar a aposentadoria de um servidor público municipal, tem um regime próprio. Então, quando é INSS, tem um teto, né?
Sabe, Beverly, que eu lembro da reforma trabalhista, que infelizmente passou, e um dos debates que a gente perdeu foi um debate de que a lei trabalhista no Brasil era antiga. Ah, que era da década de 40, que nunca teve mudança, e esse discurso emplacou. E a mesma coisa está se tentando na reforma da Previdência. E isso é um erro. Já teve mudança nesses últimos anos. Em 2003 teve uma mudança para o funcionalismo público. Eu vejo que muitos estão preocupados com o funcionalismo público. E por isso que o governo fala em combater privilégios. E que é um slogan, uma falácia no mínimo, né? Porque na verdade o servidor público já teve uma mudança. Para aqueles que entraram depois de 2003, já se... regularizou isso. Como falou para o vereador Beltrão, o teto máximo para esses servidores é 5.800, se não me engano. Claro que aí sim precisa é atingir algumas castas. E aí foi falado. É judiciário, é legislativo, é os altos cargos políticos, enfim. Mas o funcionalismo público em geral, o policial, o professor, esse que trabalha diretamente com a população, que é necessário para a população, esse já teve uma mudança. E como eu disse, o máximo é 5.800.
Claro. Eu preciso colocar mais um ouvinte aqui, o Zé Petef, do bairro Exposição, pelo telefone. Ele liga para cá e diz o seguinte, na opinião dele, mais uma vez os pobres vão pagar a conta. É fato. Mas aí a pergunta que vem, doutor Anderson, é o seguinte, entre a população de brasileiros, né, são 180 milhões de brasileiros, a gente costuma brincar, né, 80 a 90% desse percentual todo é de pobres. Por que uma grande maioria não consegue limitar a ação de uma pequena minoria?
Pois é, eu acho que tudo é questão de mobilização, né? E tentar desvincular isso de uma forma governamental, né? Que nem eu fiz meu comentário anterior. Nós temos hoje 2/3 de todas as aposentadorias do regime geral, que são as do INSS, recebem salário mínimo. Nós temos hoje a aposentadoria por idade, ela é muito mais requerida do que a de aposentadoria por tempo de contribuição, porque as pessoas não conseguem atingir os 30 e os 35. Aí eu pergunto, mas não conseguem porque não trabalham? Óbvio que trabalham, mas não conseguem contribuir. Trabalham na informalidade, por vezes sobra um pouquinho, contribuem com o seu carnê. O que as pessoas têm que entender, Beverly e colegas de mesa, é que o mundo não gira em torno de Caxias. O mundo não gira em torno da região da Serra, que ela é rica. Nós temos o interior do... Nós temos o Cangaço, nós temos o Amazonas, o Acre, Rondônia, onde lá a expectativa de vida é menor, as pessoas não têm o que comer, as pessoas não conseguem contribuir, não foi por nada que o governo criou uma alíquota de 5% para as pessoas mais pobres. Por quê? Porque num país pobre, 2/3 vão se aposentar pelo salário mínimo. E quando as pessoas não conseguem 30, 35, 5 anos de contribuição, é porque elas não querem trabalhar, elas não conseguem pagar, elas não conseguem ter um emprego formal no país. É difícil ter um emprego formal no país, ter uma carteira assinada, até porque a gente sabe que a carga tributária também é alta para o empresário. Por que não se fala então de nós tentarmos fazer primeiro uma reforma tributária para que isso volte e tenha reflexos diretamente na economia e depois nós trabalharmos a reforma previdenciária? Então, esses números aí E aí quando o David fala sobre os privilégios, se nós pegarmos a reforma, a proposta da reforma dos militares e compararmos com o do regime geral e do regime próprio, é mais ofensiva ainda. Nós temos uma tentativa de uma progressividade de alíquotas no regime próprio, que lá na ponta a pessoa pode pagar 22,5% com um salário de 30 mil. O general não vai pagar 22,5%, ele vai pagar só 10%. É uma alíquota fixa de 10,5%, quando todos os demais regimes é uma alíquota progressiva. Aí nós temos a questão da pensão, que foi criada a pensão por morte, uma cota de 50% mais 10% por dependente, nos militares segue 100%. Por que essa diferenciação? Por que que os militares estão diferentes? E aqui eu não culpo os militares por todo o problema da Previdência, não. Mas se o discurso é acabar com privilégios, que comece na caserna e não no pobre.
Inclusive, eu queria fazer um destaque aqui para a questão dos aposentados, aqueles que já estão aposentados. Tem previsto na proposta uma contribuição extraordinária para aqueles que já estão aposentados.
David, antes de tu concluir teu raciocínio, a Tânia Trintinária, do Pio Décimo, ela fala sobre isso. Ela é funcionária pública do INSS aposentada. E mesmo aposentada, ela continua contribuindo. Todos os trabalhadores contribuem e na hora de se aposentar o dinheiro some. O problema do INSS, na opinião dela, é gestão, até porque ela se aposentou lá dentro. O governo retira 30% do fundo do INSS e usa como quer. Então, se existe um déficit, como o governo tira esse recurso para depois poder usar, é uma pergunta que ela faz. E as despesas do elefante branco, que é a Brasília, ninguém questiona. O problema, na opinião dela, é gestão. Pode concluir, David.
Então eu me referi a esses aposentados, que muitos deles também não pensam nos outros. Aí eles pensam muitas vezes, mas eu já estou aposentado. Então, sim, eu quero trazer essa má notícia também para aqueles que são aposentados. Sim, tem uma contribuição extraordinária que essa proposta prevê. Então, assim, é importante pensar na coletividade, como falou muito bem a Beverly aqui, não é uma questão individual, é uma questão coletiva. Como que a gente, como sociedade, vai gerir a Previdência? E vai ser dessa forma perversa, como está sendo proposto? E aqui eu queria voltar de novo o que foi levantado logo no primeiro bloco, pelo doutor aqui, Anderson, que é a questão de contribuir. Se você vai numa empresa nossa, da nossa cidade, Randon, Marco Polo, quantos, aqueles de 45, 50 anos estão sendo demitidos para pegar pessoas de 25?
Sim, é público notório que há um processo de juvenilização no mercado de trabalho brasileiro. Isso não é privilégio de Caxias do Sul, é um fenômeno que está acontecendo também, né?
Com certeza, numa sociedade onde existe, é como a família da gente, né? Às vezes tem aquele familiar que já está numa idade que não pode mais trabalhar, ou que está doente, enfim, a nação é uma grande família, assim que nós temos que pensar, né? Tem pessoas, então, por exemplo, querer trabalhar de uma forma... A realidade lá do Norte, quando o Rio Grande do Sul, também não está correto. Então, é uma reforma da Previdência que nega a própria identidade do Brasil, né? E esse processo que a gente está vendo, que os mais velhos estão ficando fora do mercado de trabalho, isso gera efeitos, né? E gera desdobramentos. Isso depois vai encarecer o poder público, vai encarecer lá no SUS, vai encarecer na assistência social, enfim. Então, é um equívoco tão grande. E eu tenho usado essa palavra, já usei várias vezes nesse debate, quero... grifar de novo, é o empobrecimento. Nós vamos empobrecer nossa população, nós vamos criar, né, uma desigualdade mais profunda ainda, que depois o próprio poder público não vai depois ali na frente conseguir remediar. Então o que tem que se fazer é travar essa reforma com esse texto que está e abrir esse debate, porque abrindo debate as questões vão aparecer, que nem por exemplo a Previdência, ela é composta da saúde, da assistência social e do regime de previdência. Somar essas três questões, obviamente que ela é deficitária, porque tem a assistência social, tem a saúde. Mas pegar só a previdência em si, ativos e inativos, já foi feita uma CPI lá no Senado, no Congresso, onde se provou que não é deficitária. E eu volto ao que eu tratei no início do debate. A pauta que está colocada para o Brasil é voltar a crescer. Quando o Brasil cresce, não tem déficit na previdência. Então, o governo tem que ser o indutor desse crescimento, não que vai travar o crescimento com reformas que não vão ter esse resultado ali na frente. Então é preocupante, porque o governo está olhando de forma isolada, me parece uma demanda dos bancos, que veem o Brasil como um grande mercado, que hoje, se for ver previdência privada, quem é que faz adesão à previdência privada? Quem tem uma boa condição de vida, os mais ricos, classe média alta, enfim.
1%, né, Rodrigo? Você é 1% da população, né?
É, assim, no máximo. Então, esse dado de 1% dá para entender que nós temos um grande mercado no Brasil em que não está aberto para os bancos na questão da previdência. E eles querem entrar, eles veem o Brasil como um grande mercado e sem interesse do capital. Não é à toa que a Rede Globo briga com o Bolsonaro, mas na questão da previdência estão juntos. Né, porque também tem interesses por trás disso. Então, enfim, né, eu volto na questão de que nós temos que esclarecer nossa população que não se trata aqui de uma disputa política. Não se trata disso. Até porque se a reforma da Previdência fosse boa para o povo, a gente estaria aqui defendendo ela. A forma que está esse texto, ela é perversa, ela maltrata os trabalhadores e vai criar problemas ali na frente que depois nós vamos ter que gastar décadas para tentar solucionar.
Olha, são 11h53, a gente chegou aqui na reta final deste programa, né, que pretende trazer mais informações, um diálogo franco e aberto com a sociedade sobre a questão da reforma da Previdência e também a pauta salarial. Recentemente nós tivemos no Brasil a reforma trabalhista e ela passou, mesmo que a maioria dos entes representativos não concordassem com ela. E nós estamos novamente no mesmo cenário. Nós não achamos hoje para esse debate ninguém que concordasse com o texto da reforma da Previdência como ela está sendo proposta. Ninguém, absolutamente ninguém. É uma proposição governamental, os argumentos são esses, é necessário fazer reforma, que é deficitário, mas ninguém se propôs a debater, a defender. Uhum. Veja bem que nós estamos no mesmo cenário. Vai passar, na opinião de vocês, o que a população precisa saber para então não deixar passar? Essa é a pergunta, né?
Eu acho que o governo deve recuar, sim, né? Tem alguns pontos, idade mínima ele deve recuar, a questão do PBC ele recua, o rural ele deve recuar, hoje ele equipara a idade mínima da mulher ao homem, no caso dos professores, né? Ele, no caso do trabalhador rural, o que é algo que tentou se fazer em 2017 e não deu certo, daí houve um recuo. Então, eu acho que o governo vai ter que recuar em inúmeros pontos para que alguns deputados comecem a dar a cara a bater, que é o quê? Vir a público e dizer, sim, eu sou favorável a esta reforma. E nós teremos as mesmas dificuldades, né, Rodrigo? Quando nós tivermos a nossa audiência pública, conseguir algum deputado que venha na nossa audiência pública dia 15 de abril, às 16h30 na Câmara de Vereadores, a defender a reforma da Previdência.
Já agradecendo a presença aqui do Dr. Anderson Ribeiro.
Obrigado.
Não, eu tenho o mesmo entendimento, né? Nós estamos elaborando construindo essa audiência pública e está difícil achar alguém para vir defender a tese do governo. E é importante, né? Porque o debate ele parte da defesa desse projeto do governo. Mas eu acredito que a população brasileira já demonstrou isso em 2017. Ainda estava muito quente aquele clima de acirramento por causa do golpe parlamentar de 2016, enfim. E em 2017 a população barrou a reforma da Previdência naquela ocasião. E eu tenho uma previsão que vai acontecer igualmente, porque o povo vai conseguir separar o que é disputa política do que aquilo que vai atingir a sua vida. Né? E, então a perspectiva, na minha ótica, é que não passa a reforma da Previdência, eu vou trabalhar para isso com argumentos. Com argumentos, com convencimento, com esclarecimento, essas são as armas nesse momento.
Obrigada pela presença.
Obrigado, Beverly, mais uma vez.
E para fechar, me permita também já terminar aqui com uma pergunta. A capacidade do brasileiro de fazer piada das próprias dores, né? A gente viu na apresentação da reforma uma série de pessoas brincando que nunca mais ia aposentar, que as criancinhas já começavam a trabalhar com bebezinho porque senão não ia se aposentar. É momento de fazer piada, David? É momento de quê?
Eu acho que a irreverência do brasileiro não pode ser proibida, né? Eu acho que faz parte do nossa construção. Mas a gente tem que ter responsabilidade quando faz os debates, né? E saber da importância dele, né? Não é só motivo de piada, mas sim uma coisa séria. E aí eu queria deixar esse último alerta, principalmente às mulheres, já foi falado aqui. Olha, o tempo de contribuição muito maior, idade mínima, 62 anos, sempre lembrando dos outros afazeres, feminismo, jornada dupla e tal. Então, a gente chamar toda essa população para ir para a rua, mulheres, homens, para barrar essa reforma como foi em 2017. Né? E agradecer o espaço, acho que é importante de debater. Quanto mais as pessoas conhecerem a reforma da Previdência, mais elas vão perceber quanto ela é perversa.
Muito obrigada também, agradecendo a presença do David Carnizella, ele que representa o CEPERS aqui em Caxias do Sul. 11h57, o debate fica armazenado como conteúdo no site em tuaradio.com.br. Quem não entendeu direito pode fazer perguntas através do WhatsApp, a gente encaminha para as pessoas responsáveis. É tempo de informação, é tempo de ficar atento com as questões que estão acontecendo no país e perceber que é uma situação que envolve todos os brasileiros de forma coletiva, por isso uma prestação de serviço hoje através do rádio. A gente fica por aqui, um forte abraço para você, na sequência vem o No Ponto e amanhã a gente está de volta.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.